Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS. E conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa. Hoje, em alusão ao Dia da Consciência Negra, falaremos sobre uma obra muito relevante do século XX, a ópera Porgy and Bess, de George Gershwin.
Estreada em 1935 em Boston, Porgy and Bess é uma ópera em três atos de George Gershwin e libreto de Dubois Heyward. Inspirada no romance Porgy, de 1925, escrito por Dubois e sua esposa Dorothy Heyward, e na peça teatral posterior de mesmo nome, a ópera retrata a vida de uma comunidade afro-americana fictícia chamada Catfish Row, situada em Charleston, na Carolina do Sul, no início da década de 1920. A estreia tornou-se um marco por reunir um elenco inteiramente negro, algo inédito nos palcos líricos dos Estados Unidos, e por abordar de forma sensível temas como pobreza, discriminação e fé. A obra não foi amplamente aceita nos Estados Unidos como uma ópera legítima até 1976, quando a produção da partitura completa de Gershwin pela Houston Grand Opera a estabeleceu como um triunfo artístico. 9 anos mais tarde, a Metropolitan Opera House interpretou a obra pela primeira vez. Ao longo das décadas, Porgy and Bess passou por diversas releituras, controvérsias e debates sobre representatividade, permanecendo como uma das obras mais emblemáticas da música estadunidense, embora considerada por alguns críticos um retrato racista dos negros americanos. O compositor da ópera, Gershwin, definiu a própria obra como uma folk opera, ou, em português, uma ópera folclórica americana, pois mistura o lirismo com o blues e a música popular afro-americana. Admirada pela síntese inovadora com técnicas orquestrais europeias e os idiomas do jazz e da música folk, a ópera Porgy and Bess tem Summertime como uma de suas canções mais conhecidas, entre diversas outras que adquiriram vida independente da ópera. Ouviremos agora Summertime, onde uma jovem mãe canta uma canção de ninar para seu bebê, com a soprano sul-africana Gilda Schultz, na versão da Orquestra Filarmônica da Rádio França, sob a regência de Tarmo Pertokoski.
Thank you.
com melodia lenta, ondulante e modal, lembrando tanto spiritual afro-americano quanto blues, e com um acompanhamento harmônico inspirado no impressionismo francês, acabamos de ouvir a área Summertime, da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, que nasceu em Nova York em 1898 e foi um dos compositores mais versáteis de seu tempo, transitando entre a música popular e a de concerto. De origem judaica, uniu elementos do jazz e da tradição europeia em obras como Rhapsody in Blue e An American in Paris. Em Porgy and Bess, buscou criar uma ópera autenticamente americana, revelando a riqueza expressiva da cultura negra nos Estados Unidos. O libretista da ópera, Du Bois Hayward, nascido em Charleston, em 1885, escreveu o romance Porgy quando abandonou o ramo de seguros para dedicar-se integralmente à escrita. Nesta obra, Hayward utilizou seus conhecimentos sobre o universo Gula, comunidade afro-americana do litoral da Carolina do Sul e Geórgia, adquiridos durante sua infância e registrados em livro no início de sua carreira literária. Sua colaboração com Gershwin foi essencial para dar à ópera autenticidade e dimensão humana. Ira Gershwin, irmão do compositor, contribuiu com as letras das canções e a coesão poética do libreto, unindo a musicalidade popular à intensidade dramática.
O processo de criação de Porgy and Bess iniciou no outono de 1933, quando Gershwin e Hayward assinaram um contrato com a Theatre Guild para escrevê-la. No verão de 1934, Gershwin e Hayward foram para uma pequena ilha na Carolina do Sul, onde Gershwin se familiarizou com o local e sua música. Ele trabalhou na ópera lá e em Nova York. Sua primeira versão, com duração de 4 horas, foi apresentada privadamente e em forma de concerto na Carnegie Hall, no outono de 1935. A estreia mundial ocorreu na Colonial Theatre, em Boston, em setembro de 1935, e, no mês seguinte, a obra, pensada inicialmente para Broadway, foi apresentada no Alvin Theatre, em Nova York. Durante os ensaios e em Boston, Gershwin fez muitos cortes e refinamentos para encurtar o tempo da execução e fortalecer a ação dramática. Em março de 1943, a ópera teve sua estreia europeia no Teatro Real Dinamarquês, em Copenhague. Apresentada durante a ocupação nazista do país, esta performance é lembrada principalmente por ter sido realizada com um elenco de cantores brancos em blackface, uma prática racista de pintar o rosto de preto para representar, de forma exagerada e caricatural, pessoas negras. A prática surgiu nos Estados Unidos, no século XIX, em um contexto de segregação racial e, historicamente, serviu para perpetuar estereótipos negativos e depreciativos sobre a população afro-americana. Após 22 apresentações esgotadas, os nazistas forçaram o teatro a encerrar a produção. Nos anos seguintes, outras produções europeias, total ou majoritariamente brancas, ocorreram na Suíça e na Suécia. Dentre essas e outras produções, a ópera Porgy and Bess permaneceu praticamente abandonada nas prateleiras, em consequência do racismo que lhe foi imputado durante a década de 60 e início de 70. Embora novas produções tenham ocorrido neste período, estas pouco mudaram a opinião de muitos afro-americanos sobre a obra. Muitos críticos musicais ainda não a aceitavam como uma ópera de verdade, até que, em 1976, pela primeira vez, uma companhia de ópera americana, não uma produtora da Broadway, apresentou a ópera com a partitura original completa, permitindo que o público absorvesse o todo operístico, como inicialmente imaginado pelo compositor. Esta produção foi a responsável por um prêmio Tony, a única ópera a receber um, e um Grammy, em 1978, de melhor gravação de ópera. No que se refere ao contexto racial, os irmãos Gershwin determinaram que Porgy and Bess só poderia ser apresentada nos Estados Unidos com um elenco negro nos papéis principais. Decisão que impulsionou a carreira de inúmeros cantores afro-americanos e garantiu a autenticidade estilística à obra. George Gershwin acreditava que apenas intérpretes negros poderiam cantar com naturalidade a linguagem que ele desejava para sua ópera. A estreia, em 1935, foi um marco artístico e social, mas também alvo de críticas. Enquanto alguns viram a obra como um tributo à cultura negra, outros a acusaram de reforçar estereótipos raciais. Críticos questionaram o direito de um compositor branco retratar personagens negros, e mesmo entre artistas afro-americanos houve divisões. Alguns celebraram Gershwin como um aliado, enquanto outros sentiram desconforto com a representação de pobreza, vício e violência de Catfish Row. Ao longo das décadas seguintes, Porgy and Bess foi constantemente reinterpretada e debatida. Durante o movimento dos direitos civis norte-americano, a ópera passou a ser vista por parte da comunidade negra como um retrato ultrapassado e racista, levando ao cancelamento de produções em Seattle e Minnesota. No exterior, a polêmica continuou. A Ira Gershwin proibiu montagens com elenco branco na África do Sul durante o Apartheid. Contudo, com o tempo, críticos e intérpretes reconheceram o papel histórico de Porgy and Bess na inclusão de artistas negros nos palcos líricos e na formação de uma identidade musical. Hoje, a obra é compreendida como um ponto de tensão e diálogo entre a apropriação cultural e afirmação artística. Simultaneamente, uma conquista musical e um espelho das contradições raciais do século XX.
Mais do que uma das obras mais célebres de George Gershwin, Porgy and Bess tem se tornado, ao longo do tempo, um campo de diálogo político, estético e social. Como destaca a diretora cênica Grace Passot, essa obra tende a se tornar uma espécie de dispositivo político ao tratar dos temas que trata através de um elenco de pessoas negras. Já que, quando a noção de negritude entra em cena, questões sociais de todos os âmbitos são descortinadas. Para ela, as reflexões de Porgy and Bess não acontecem apenas em razão das posições que cada pessoa defende nessas situações, mas, sobretudo, porque as questões relacionadas às racialidades exigem um outro engendramento nas estruturas, inclusive nos circuitos da ópera. O artista visual, Marcelino Melo, responsável pela concepção cenográfica da montagem realizada esse ano pelo Municipal de São Paulo, reforça essa perspectiva ao criar um espaço cênico inspirado nas estéticas das favelas e periferias paulistanas. Ele explica que a instalação funciona como um documento sensível, poético e político, capaz de denunciar desigualdades estruturais e, ao mesmo tempo, celebrar a beleza e a força das comunidades negras e populares. Já a musicóloga Naomi André observa que a questão mais urgente não é se Porgy and Bess é racista, mas como esse passado ainda ressoa no presente e o que fazemos com ele quando a ópera é novamente levada ao palco. Ela diz que, com o tempo, Porgy and Bess foi considerada tanto a grande ópera americana quanto uma frustrante coleção de estereótipos que enfatizam uma visão dos negros, como pessoas que falam um inglês carregado de dialetos, bebem e jogam demais e têm um código moral frouxo. Em certa medida, ambas as avaliações são verdadeiras. Esta ópera apresenta uma herança que concedeu oportunidades importantes a artistas negros. Porgy and Bess expõe emoções intensamente humanas que conduzem tanto a paixões grandiosas quanto à devastação dilacerante. Essas três leituras convergem em um ponto. Porgy and Bess permanece viva não apenas pela genialidade musical de Gershwin, mas por ser um território de disputa e reinvenção onde arte e sociedade se confrontam e se transformam mutuamente.
A história de Porgy and Bess narra a vida dos personagens Porgy, um mendigo com deficiência física e alma generosa, Bess, uma mulher atormentada e dividida entre o amor e o vício, Crown, um amante violento, Sporting Life, o traficante sedutor e manipulador, e Clara, uma jovem mãe que representa a pureza e a esperança na comunidade, em uma comunidade afro-americana fictícia chamada Catfish Row, na Carolina do Sul, no início do século 1920. Nesse contexto, Porgy vive de esmolas e é respeitado pelos vizinhos. Após um assassinato cometido por Crow, sua companheira Bess é acolhida por Porgy, que a ajuda a se reerguer. Os dois vivem um breve período de paz, marcado por ternura e esperança. No entanto, o retorno de Crow e a influência corruptora de Sporting Life, que oferece drogas e a ilusão de uma vida fácil, ameaçam o frágil equilíbrio da comunidade. A morte trágica de Clara durante um furacão simboliza o colapso desse mundo. Quando Crow morre, também, e Bess é novamente seduzida pelo vício, Porgy tenta resgatá-la, mas ela parte para Nova York, deixando-o para trás. A ópera termina com Porgy partindo em sua carroça, determinado a procurá-la com fé e persistência diante da adversidade.
Ouviremos agora a gravação da ópera Porgy and Bess, de George Gershwin, com as performances do baixo barítono Elvie Powell como Porgy, da soprano Marquita Lister como Bess, do barítono Lester Lynch como Crow, do tenor Robert Mack como Sporting Life e da soprano Nicole Cabell como Clara, com a Nashville Symphony Orchestra and Chorus, sob a regência de John Malcheri. Agradecemos ao Luiz Carlos Fogassi, operador responsável pela técnica. Lembramos que você pode ouvir novamente o programa no site urgs.br/rádio e também nas principais plataformas de áudio.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.